Câmara dos Deputados aceitou o pedido da Advocacia Geral da União para anular sessão que aprovou o pedido de impeachment da presidenta Dilma Rousseff.
Presidenta pede cautela e afirma que vai lutar até o fim pelo mandato.
5 novas universidades federais vão ser abertas em Goiás, Piauí, Tocantins e Mato Grosso.
Brasil Inteligente, lançado plano para levar a internet rápida a 95% dos brasileiros e a 30 mil escolas até 2018.
Segunda-feira, 9 de maio de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Você pode acompanhar a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
É só acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Criadas 5 novas universidades federais nos estados de Goiás, Piauí, Tocantins e Mato Grosso.
Também foram inauguradas hoje 41 novos campi, ou seja, polos universitários, e outras 9 obras em institutos federais.
As 5 universidades federais criadas hoje são as de Catalão e Jataí, em Goiás, a Delta do Parnaíba, em Parnaíba, no Piauí, a do Norte do Tocantins, em Araguaína, Tocantins, e a de Rondonópolis, Mato Grosso. Elas vão se somar a outras 63 universidades federais existentes no Brasil, sendo que 18 delas foram criadas a partir de 2003. A presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, ANDIFES, Maria Lúcia Cavalli Néder, fez um balanço da expansão do ensino público superior e dos investimentos nos profissionais do setor.
Nós, reitores das universidades federais, sabemos o que foi a revolução neste país para o ensino superior brasileiro, trazendo, portanto, esta ampliação e esta consolidação e mais o respeito e dignidade para as universidades federais que antes não tínhamos.
Ao anunciar a criação das 5 universidades federais e inaugurar os 41 campi de institutos federais, a presidenta Dilma Rousseff esclareceu que eles fazem parte da estratégia de levar ensino público superior também ao interior do país.
Essas 5 universidades, elas completam um imenso esforço que nós fizemos para interiorizar universidades no nosso país.
Para o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, os anúncios fortalecem o tripé da educação brasileira.
Eu vou apresentar só algumas informações que demonstram com dados oficiais a força dessa política que teve baseada num tripé: acesso, inclusão na escola, permanência e qualidade. Esses 3 princípios estão presentes em todos os esforços, em todas as políticas que nós implementamos.
Durante a cerimônia, a presidenta Dilma ainda assinou o decreto de convocação da 3ª edição da Conferência Nacional de Educação, CONAE 2018, como determina o Plano Nacional de Educação. Reportagem Daniela Almeida.
E durante a cerimônia de criação de novas universidades, a presidenta Dilma voltou a defender o seu mandato.
A minha disposição de lutar até o fim passa por ter clareza que agora, mais do que nunca, nós precisamos de defender a democracia, lutar contra o golpe, lutar contra todo esse processo extremamente irregular que foi o meu golpe. Nós vamos sempre resistir pela democracia.
O presidente interino da Câmara, Valdir Maranhão, anulou a votação em que a maioria dos deputados decidiu pela continuidade do processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff, realizada no dia 17 de abril.
O deputado acolheu um pedido feito pela Advocacia Geral da União.
Com isso, a sessão e a votação devem começar de novo.
Segundo o presidente interino da Câmara, Valdir Maranhão, os partidos políticos não poderiam ter fechado questão para que os parlamentares votassem. Os deputados deveriam votar de acordo com convicções pessoais. Maranhão também argumentou que os deputados não poderiam ter anunciado publicamente os votos antes da conclusão da votação. Para ele, esse fato caracteriza pré-julgamento e clara ofensa ao amplo direito de defesa. Valdir Maranhão também entendeu que a defesa da presidenta Dilma não poderia ter deixado de falar no momento da votação. Outro vício apontado pelo presidente interino da Câmara é que o resultado da votação deveria ter sido formalizado por resolução, como previsto no regimento interno da Câmara dos Deputados. O advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, afirmou que o pedido com os questionamentos foi apresentado à Câmara dos Deputados dentro do prazo.
Num processo de impeachment, o acusado, ou a acusada, no caso, tem que ter direito de apontar ilegalidades. Se não pode fazê-lo diretamente por questões de ordem, porque não é parlamentar, deve se valer do direito de petição, que está previsto no artigo 5º da Constituição Federal. Ou seja, valendo-se o direito de peticionar, que qualquer cidadão tem, denunciando ilegalidades ou irregularidades que atingem seu direito. Assim o fizemos. E como as questões que são tratadas nessa petição são questões que, em tese, poderiam dizer respeito a questões de ordem, e quem tem competência para tratar de questões de ordem é o presidente da Câmara, nós sustentamos que era ele quem deveria decidir.
O ministro José Eduardo Cardoso também afirmou que, na sexta-feira da semana passada, se encontrou com o presidente interino da Câmara, Valdir Maranhão, para saber da resposta às questões apresentadas pela Advocacia-Geral da União. Um outro encontro teria acontecido no domingo à noite, em que o deputado Valdir Maranhão teria dito ao ministro Cardoso que iria tomar uma decisão, mas não disse qual decisão seria.
Eu encontrar um parlamentar, não tem nada de não republicano, especialmente quando eu estou tentando convencê-lo das minhas razões em que eu atuo como advogado. Como encontrar um magistrado não tem nada de pouco republicano. Isso é do direito.
Segundo o ministro José Eduardo Cardoso, com a decisão, a Câmara deve remarcar as sessões dos dias 15, 16 e 17 de abril para votar a admissibilidade ou não do processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff.
Foi decidido apenas a anulação da sessão. Então, tudo aquilo que efetivamente se colocar na sessão estará livre do ponto de vista de uma eventual nova deliberação da Câmara dos Deputados. Portanto, não me parece correto ou correta a compreensão de que se possa seguir o processo no Senado livremente. Se isso acontecer, nós teremos mais uma gravíssima violação aos direitos da senhora Presidente da República, o que só confirmará a tese que temos sustentado de que a Constituição vem sendo violentamente desrespeitada ao longo desse processo.
A presidenta Dilma Rousseff foi informada da decisão do presidente interino da Câmara pela manhã, enquanto participava do anúncio da criação de novas universidades no Palácio do Planalto.
Por favor, tenham cautela, nós vivemos uma conjuntura de manhas e artimanhas. Por favor, e acredito que nós temos de continuar percebendo o que está em curso. Nós só vamos entender o que está em curso se percebermos, um, que é difícil, dois, que nós temos de compreender a situação para poder lutar. Vejam vocês, é um golpe contra a democracia.
No dia 25 de abril, a Advocacia-Geral da União protocolou na Câmara dos Deputados pedido para anular as sessões em que os deputados aprovaram a admissibilidade do processo de impedimento da presidenta Dilma. Reportagem Luana Karen.
E na Câmara, o presidente em exercício, Valdir Maranhão, falou agora há pouco, explicou por que decidiu anular a sessão que aprovou o pedido de impeachment da presidenta Dilma Rousseff.
A repórter Paola De Orte acompanhou e tem as informações para a gente. Boa noite, Paola.
Boa noite, Luciano. O deputado Valdir Maranhão fez um comunicado agora, ao final da tarde, para os jornalistas. Ele disse que tomou sua decisão de acolher parte do pedido feito pela Advocacia-Geral da União e de encaminhá-lo ao Senado Federal com base na Constituição e no regimento da Câmara dos Deputados. O deputado também afirmou que essa decisão foi tomada para que possam ser corrigidos em tempo vícios que poderão ser insanáveis no futuro. Ao vivo, Paola de Orte.
Mas no Senado, o presidente Renan Calheiros decidiu dar continuidade ao processo. Nós vamos ao vivo agora para lá, onde está o repórter Ricardo Carandina. Ele tem as informações sobre a decisão do presidente e as repercussões. Boa noite, Carandina.
Olá, Ellen. Muito boa noite a você, Luciano, e ouvintes da Voz do Brasil. A decisão do presidente do Senado, Renan Calheiros, causou muita discussão no plenário da Casa. Um dos argumentos de Renan é que a decisão tomada pelo presidente da Câmara, o presidente interino da Câmara, Valdir Maranhão, não poderia se sobrepor a uma decisão do conjunto dos deputados que votaram por admitir o pedido de impedimento no dia 17 de abril. O presidente do Senado também considerou que a decisão de Valdir Maranhão foi tomada tarde demais, argumento contestado pela senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná. Segundo ela, a Advocacia Geral da União, que faz a defesa da presidenta Dilma, enviou um recurso pedindo a anulação da sessão da Câmara em 25 de abril, dentro do prazo, portanto. O líder do governo no Senado, Humberto Costa, disse lamentar a decisão do presidente do Senado.
Eu quero lamentar o teor da decisão de Vossa Excelência, mas quero aqui repetir. Como vamos ficar se a decisão for confirmada? E se a Câmara confirmar a decisão do presidente que lá está? Ou se o Supremo Tribunal Federal confirmar a decisão do presidente que lá está? Seria muito mais prudente que Vossa Excelência suspendesse esse processo de tramitação até que nós tivéssemos uma decisão definitiva.
Bem, a Advocacia Geral da União informou que vai enviar uma petição ao Senado questionando a decisão de Renan Calheiros e pedindo o reenvio do processo à Câmara. Ao vivo, Ricardo Carandina.
7:11.
Nos próximos 2 anos, a maioria da população brasileira deverá ter acesso à internet banda larga.
O Plano Brasil Inteligente, lançado pelo Ministério das Comunicações, também vai garantir internet para 30 mil escolas públicas e rurais, levando inclusão digital para 20 milhões de alunos.
O plano vai investir R$2 bilhões até 2019.
O programa planeja universalizar o uso da internet no país, aumentar a velocidade média dos acessos e utilizar a infraestrutura para modernizar serviços públicos, como educação e saúde. A meta do novo programa é levar a tecnologia para 70% dos municípios brasileiros e elevar a cobertura de internet para 95% da população até 2018, atendendo 300 milhões de acessos. Outra proposta é elevar a velocidade média das conexões atuais de 1 para 25 megabytes por segundo, com escolas servidas com 78 megabytes por segundo. O ministro das Comunicações, André Figueiredo, explica como o desenvolvimento do 5G vai conectar unidades do Minha Casa Minha Vida e atender 30 mil escolas públicas, rurais e urbanas, beneficiando 20 milhões de alunos.
Ter inclusão através do Minha Casa Inteligente, que são dutos para fibra ótica que já estão sendo projetados no novo Minha Casa Minha Vida 3, cidades inteligentes, onde nós teremos vários aplicativos de iluminação pública, de segurança pública e o Minha Escola Mais Inteligente. Nós levarmos para as 30 mil escolas até 2019 uma internet rápida de qualidade.
Outra medida será o lançamento de um satélite para atender demandas comerciais e fins militares. Reportagem Rafael Gasparotto.
Ampliar pesquisas e aumentar a produção do setor pesqueiro do Brasil.
Para isso, a Embrapa inaugurou mais uma sede, dessa vez para o desenvolvimento da pesca.
A unidade que fica em Palmas vai cuidar do desenvolvimento da pesca em todo o país e também na região do Matopiba, que inclui os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia.
O principal desafio, a produção da tilápia e o camarão marinho, além de novas tecnologias para o tambaqui e o bijupirá.
A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária inaugurou uma nova sede em Palmas, capital do Tocantins. A presidenta Dilma Rousseff falou sobre a importância que o novo escritório da Embrapa tem para o setor pesqueiro do país e da região do Matopiba.
É simbólico que a gente coloque aqui no meio do Brasil uma unidade da Embrapa responsável pela inovação, pela aplicação do saber humano à produção, criando as condições para que nós sejamos um dos maiores produtores e exportadores de peixe.
Durante a inauguração, foi assinado o projeto Embrapa, um convênio entre o BNDES, o Ministério da Agricultura e a Embrapa. Com o convênio, 57 milhões de reais serão destinados para o desenvolvimento da aquicultura e para pesquisa e inovação no setor, o que deve contribuir para aumentar a produção e a competitividade da cadeia nacional de pescados. A ministra da Agricultura destacou o papel das pesquisas da Embrapa e disse que a presidenta Dilma Rousseff elevou a agricultura brasileira ao primeiro escalão.
Agora nós inauguramos, neste momento, a Embrapa Nacional Aquicultura e Pesca, que não vai ser só do Brasil, mas vai ser um exemplo para a América Latina, vai ser um exemplo para o mundo nesta atividade. Porque nós não podemos nos conformar de ter 12% da água doce do planeta, 8 mil quilômetros de mar, de costa, e nós sermos ainda importadores de peixe.
A presidenta Dilma Rousseff informou ainda sobre a criação da Agência de Desenvolvimento da região do Matopiba. A ideia é que a região se torne referência mundial, não apenas na produtividade agrícola, mas também em avanços sociais, em educação e saúde. Reportagem Paola de Orte.
Abertas as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2016.
A taxa de inscrição é de R$ 68,00 e dessa vez o pagamento poderá ser feito em qualquer agência bancária, casa lotérica ou agência dos Correios.
As provas estão marcadas para os dias 5 e 6 de novembro. A nota do Enem pode ser usada na seleção para universidades federais, bolsas do ProUni e a seleção do financiamento estudantil.
As inscrições vão até o dia 20 de maio e são feitas exclusivamente pela internet. Basta acessar enem.inep.gov.br. 7:16.
Revezamento da tocha.
A tocha olímpica agora viaja por cidades mineiras.
Ontem ela passou por Uberaba, Araxá, Patrocínio e Patos de Minas. No traçado do fogo olímpico, rodas de capoeira, fanfarras, danças indígenas e a famosa congada, expressão religiosa mais tradicional dos mineiros.
Hoje a tocha passou pelo Varjão e navegou pelo Rio São Francisco, em Pirapora. Neste momento está em Montes Claros.
Lá, um artista de cordel, José Ser Alves dos Santos, foi selecionado como um dos condutores e conta a emoção que está sentindo em carregar o maior símbolo dos Jogos Olímpicos.
Vai ser um momento único e histórico para mim, nesse sentido, ser um dos condutores da tocha olímpica. E para mim vai ser uma honra muito grande representar nossa cidade e principalmente a cultura regional do norte de Minas. Pelo menos eu espero que seja um chamamento à reflexão de ser um novo tempo para o nosso país, sabe? Que as pessoas comecem que realmente, através da união, da solidariedade, a gente se constrói um país.
E o Brasil vai contar com um laboratório de última geração para detectar substâncias proibidas em atletas durante os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro.
O laboratório antidopagem começou a funcionar hoje na Universidade Federal do Rio de Janeiro e deve realizar cerca de 6 mil testes durante as Olimpíadas.
O governo federal investiu cerca de 151 milhões de reais na construção do prédio do Laboratório de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde foi instalado o Laboratório de Controle de Dopagem. Também foram investidos 74 milhões de reais em equipamentos de última geração. O secretário nacional da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, Marco Aurélio Klein, disse que o laboratório tem credibilidade internacional.
Nunca nos faltou a certeza de que chegaríamos prontos aos Jogos com este laboratório, que eu passei a chamar o Laboratório de Cinema.
Segundo o ministro do Esporte, Ricardo Leiser, desde que o Rio de Janeiro foi escolhido para sediar os Jogos de 2016, o país vive uma nova realidade.
Então o Brasil sai de uma política, de uma ideia de controle de dopagem, que é um exame de urina pós-jogo de futebol, e entra dentro do que há de mais moderno nessa área, com pessoas especializadas, com uma instituição especializada.
O ministro da Secretaria da Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva, destacou o legado dos Jogos Olímpicos para o Rio de Janeiro e o Brasil.
Os investimentos na área de infraestrutura, que efetivamente estão mudando a cidade do Rio de Janeiro, os investimentos esportivos, os investimentos em educação, em pesquisa.
O Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem foi reacreditado pela Agência Mundial Antidoping em maio do ano passado e já faz análises de atletas que participam dos eventos testes para as Olimpíadas. Desde então, já foram enviadas mais de 2.500 amostras para o laboratório. Reportagem Ney Pereira.
E um curso de graduação e mestrado profissional em gestão do esporte foi aberto hoje pela Universidade Federal Fluminense em Niterói.
Os ministros do esporte Ricardo Leiser, da Educação Aloysio Mercadante e da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República Edinho Silva participaram do lançamento do novo curso.
O objetivo é qualificar e profissionalizar pessoas para melhorar a eficiência de entidades relacionadas ao esporte, entre elas associações, clubes, federações, confederações, ONGs, empresas e organismos públicos. A primeira turma já deve começar no próximo ano.
Voz do Brasil! E a presidenta Dilma participa neste momento em Goiânia da inauguração do novo terminal do aeroporto da cidade.
Quem está lá acompanhando e traz mais detalhes ao vivo pra gente é a repórter Gabriela Noronha. Boa noite, Gabriela. O novo terminal já foi inaugurado?
Boa noite, Ellen. Boa noite, Luciano. E para quem ouve a Voz do Brasil, a presidenta Dilma está falando agora aqui na inauguração do novo terminal. Ela disse que é um momento histórico para Goiânia e falou dos avanços que o aeroporto ampliado vai trazer para a cidade.
O novo terminal de passageiros é cinco vezes e meia maior do que o anterior. A capacidade operacional do aeroporto foi triplicada e ele agora está pronto para atender até 9 milhões e 800 mil passageiros por ano. Isso significa conforto, dignidade e, sobretudo, o acesso ao resto do Brasil e do mundo e o resto do mundo e do Brasil aqui em Goiás, aqui em Goiânia.
Segundo a Infraero, as obras receberam investimentos de mais de 467 milhões de reais. O novo terminal vai contar com uma estrutura de 4 pontes de embarque, 23 balcões de check-in, 11 elevadores, 4 escadas rolantes, além de 3 esteiras de restituição de bagagem. O novo aeroporto vai começar a receber passageiros no próximo dia 21 de maio. Ao vivo de Goiânia, Gabriela Noronha.
Simplificar e promover o acesso à informação para 9 milhões e meio de brasileiros que possuem deficiência auditiva.
Estamos falando da nova versão da ferramenta Suite VLibras, que vai permitir que textos disponíveis em sites governamentais e em toda a internet sejam traduzidos em tempo real para a língua brasileira de sinais.
Até vídeos com legenda poderão ser interpretados. A iniciativa é uma parceria do Ministério do Planejamento com a Universidade Federal da Paraíba e a Câmara dos Deputados.
O VLibras também está disponível para celulares e tablets. É só baixar os aplicativos de graça no Google Play e na Apple Store.
A partir de 29 de maio, os números dos celulares da região centro-oeste e de 3 estados da região norte serão alterados.
O dígito 9 deve ser acrescentado antes do número telefônico. A medida, ó, vai valer para os DDDs 61 no Distrito Federal, 62, 64 e 65 de Goiás, 63 de Tocantins, 66 no Mato Grosso, 67 no Mato Grosso do Sul, 68 no Acre e 69 de Rondônia.
Isso vai aumentar a disponibilidade de números na telefonia celular, além de ampliar os serviços.
Neste primeiro momento, as ligações marcadas com 8 dígitos ainda vão ser completadas para adaptação dos usuários.
O nono dígito já foi acrescentado em 17 estados. A partir de maio, faltará apenas a integração da região sul com Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A mudança nesses estados será em novembro deste ano.
Mais vagas para jovens aprendizes no mercado de trabalho.
Uma nova regra publicada no Diário Oficial permite que as empresas que não cumprem a lei de aprendizagem, por não terem local adequado ou por serem pouco atrativas à juventude, assinem a carteira, mas direcionem esses jovens para atividades em órgãos públicos, organizações da sociedade civil e unidades do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo.
Presidente da Câmara dos Deputados aceitou o pedido da Advocacia Geral da União para anular sessão que aprovou o pedido de impeachment da presidenta Dilma Rousseff.
Presidenta pede cautela e afirma que vai lutar até o fim pelo mandato.
5 novas universidades federais vão ser abertas em Goiás, Piauí, Tocantins e Mato Grosso.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Quer saber mais sobre o governo federal? Assista a TV NBR e acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil.